Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, tudo bem com você? Eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Rodovias que fazem divisa com São Paulo receberão reforço na fiscalização a partir de hoje. Região Sul do Brasil ocupa a terceira posição no número de indenizações pagas por mortes no trânsito. Ministério Público do Paraná entra com ação contra casal que se recusou a ficar em isolamento social. Sem eficácia comprovada pela ciência, Ministério da Saúde libera uso da cloroquina. Nós ouvimos o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que já se colocou contrário à utilização do remédio. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Uma frente fria chega ao Paraná nesta quinta-feira e deixa o céu nublado em todo o estado. No oeste e sudoeste, a chuva chega à noite. Nas demais regiões, não chove. Máxima de 29 graus em Porecatu, no norte, e Foz do Iguaçu, no oeste. Dia abafado no noroeste, máxima de 31 graus em Paranavaí. A cloroquina e a hidroxicloroquina tiveram seus usos permitidos pelo Ministério da Saúde em pessoas com quadro leve de Covid-19. A mudança no protocolo foi divulgada nesta quarta-feira, mas os efeitos colaterais causados por esses medicamentos em pacientes com a infecção pelo novo coronavírus são graves e podem piorar o estado clínico do doente. O uso vai contra as orientações da Organização Mundial de Saúde e vai precisar ser autorizado formalmente pelo próprio paciente. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde emitiu um protocolo incluindo a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento para pacientes com sintomas leves de Covid-19. Mas o próprio documento reconhece que não há evidências suficientes que garantam a eficácia dos medicamentos contra o novo coronavírus. Desta forma, a orientação do Ministério define que cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância e ela deve ser autorizada pelo paciente com a assinatura de um termo de ciência e consentimento. No termo é citada a possibilidade de piora do quadro clínico como resultado da administração da cloroquina ou hidroxicloroquina. Antes disso, as diretrizes do Ministério previam apenas a utilização delas em pacientes graves e monitorados pelos hospitais. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, Clóvis Arns, explicou em uma entrevista exclusiva para a rede AERP de notícias que, neste momento, nenhum medicamento demonstrou eficácia no combate à infecção causada pelo novo coronavírus.
Várias medicações têm um efeito antiviral, ou seja, vários remédios têm o potencial de poder ser benéfico contra diferentes infecções virais, como é o caso do coronavírus. Infelizmente, neste momento, hoje, nós não temos nenhuma medicação eficaz e segura para tratar a Covid. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina, tem alguns vermífugos, remédios que são usados para vermes, que no laboratório também mostraram efeito antiviral, como é o caso da ivermectina, da nitazoxanida, que também estão em estudo, e vários outros estão em estudo neste momento. Mas hoje, nós não temos nenhuma medicação eficaz.
Segundo o presidente da SBI, as pesquisas realizadas em laboratório que apontaram uma possível eficácia da utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina para o combate ao vírus causador da Covid-19 eram preliminares e não se confirmaram no tratamento em pacientes.
Cloroquina, quando ela foi testada in vitro, no laboratório, ela mostrou que tinha eficácia, mas só 10% das medicações que mostram eficácia no laboratório vão se mostrar eficazes quando você testa em humanos. E a cloroquina, quando ela foi testada em humanas para Covid, ela não mostrou benefício. A hidroxicloroquina, quando comparada com a cloroquina, para COVID, ela mostra in vitro uma atividade maior e com menos efeitos colaterais nos estudos usados em humanos. Esses estudos que eu comentei que não mostraram eficácia são estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos. Temos os dados, principalmente dos estudos que saíram agora em maio, mostrando que a medicação não se mostrou melhor do que aquele paciente que não usou remédio e teve efeitos colaterais.
A cloroquina é utilizada em pacientes com malária e a hidroxicloroquina em pacientes com reumatismo. E nestes casos não há efeitos colaterais sérios. Só que com a COVID-19, a história é outra.
O governo, ao permitir o uso pelo SUS, ele faz com que o médico possa prescrever a medicação sem custo para o paciente. Por outro lado, nós, como Sociedade Brasileira de Infectologia e a parte científica nesse momento, é que, infelizmente, nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina mostraram eficácia. E a preocupação que nós temos como médicos é que alguns desses estudos clínicos que já foram publicados mostraram efeitos colaterais. Ao ser usado na COVID, pela COVID causar vários graus de inflamação no organismo, fizeram com que esses pacientes tiveram problemas cardíacos. Esses problemas cardíacos em alguns pacientes, principalmente idosos, foram de arritmia cardíaca e a notícia triste é que alguns desses pacientes foram a óbito por essa arritmia ventricular.
O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, quando perguntado sobre o novo protocolo no Brasil, disse que todas as nações têm autonomia para fazer orientações sobre o uso de medicamentos por seus cidadãos, mas reafirmou que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina não têm eficácia comprovada contra a infecção do novo coronavírus ou na sua prevenção e que, na verdade, as evidências têm mostrado o contrário. Por isso, a OMS apenas indica a sua utilização em pacientes com COVID-19 em ensaios clínicos. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
As rodovias paranaenses que fazem divisa com o estado de São Paulo receberão reforço na fiscalização a partir de hoje. A medida para evitar o aumento do contágio pelo novo coronavírus vai valer até segunda-feira, que é quando termina o feriadão na capital paulista. Segundo o governo do Paraná, o número de agentes nos 11 postos será ampliado em cerca de 40% e a fiscalização será comandada pela Secretaria de Segurança Pública, que contará com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Exército. Ainda de acordo com o governo, a medida é de caráter preventivo e orientativo, buscando identificar pessoas com sintomas da COVID-19 que possam ampliar a circulação do vírus no Paraná. Quem apresentar sinais da doença não será impedido de entrar no estado, mas será encaminhado diretamente para uma unidade de atendimento especializado, permanecendo em isolamento até que saia o resultado do exame. Em apenas 24 horas, houve o registro de mais de 216 mortes no estado de São Paulo por COVID-19, chegando à marca de 5.363 óbitos. Os acidentes de trânsito matam mais do que crimes violentos no Paraná e em Santa Catarina. A região sul ocupa a terceira posição no número de indenizações pagas por morte pelo seguro DPVAT. A reportagem do Sul em Destaque de hoje é com Amanda Iargas.
Sul em Destaque.
Paraná e Santa Catarina entraram na lista dos 10 estados brasileiros em que os acidentes de trânsito matam mais do que os crimes violentos. O levantamento foi feito pela seguradora Líder, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, relacionando as indenizações pagas por morte em cada estado no ano de 2019 com os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que incluem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O Paraná ficou em terceiro lugar, com 2.629 indenizações pagas por vidas perdidas em acidentes, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Já o número de óbitos causados por crimes violentos no estado paranaense foi de 1.992 no ano passado. Santa Catarina é o estado da região sul com o menor número de mortes violentas no último ano, 737. O estado registrou 1.565 indenizações, ficando com a sétima posição no ranking. O Rio Grande do Sul não integra a lista, mas isto se deve a um número maior de mortes por crimes violentos. Foram 2.055. Em compensação, teve mais sinistros pagos por acidentes fatais do que o estado vizinho, totalizando 1.828 indenizações. O vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gilmeger, analisa o problema.
O trânsito, efetivamente, ele interfere demais na vida das pessoas. E essa questão do comportamento e da conduta das pessoas no trânsito é que faz com que esse número seja elevado a chegar a tal ponto onde a gente consegue visualizar através desse relatório apresentado pelo DPVAT que o trânsito mata mais do que qualquer outro tipo de crime violento.
Segundo o vice-presidente, as pessoas têm noção dos perigos associados aos acidentes na condução de veículos, mas acabam dirigindo sem prudência por normalizar a situação.
Eles acham que conduzir um carro é uma coisa tão usual, tão normal na vida deles, que eles acham que eles não têm nenhum tipo de necessidade de ter uma prevenção. Elas, na realidade, sabem que não podem, por exemplo, falar ao telefone, celular e dirigir, beber e dirigir, do excesso de velocidade. As pessoas têm a noção dos riscos que correm. Então, isso é uma questão comportamental. Eles têm que enxergar o trânsito também como um risco em determinados momentos, se ele não se cuidar e não cuidar dos outros também que estão no mesmo ambiente.
Um acidente tirou a vida de Vinícius Purcotti, filho de Dirce Purcotti, que relata a dor da perda.
A gente dá amor, carinho, e vem um cara totalmente alcoolizado e tira seu filho de você. Como ele estivesse colocando uma arma na minha cabeça e apontando para mim. Foi o que eu sinto, assim, sabe? A minha dor é essa, a dor da revolta.
Dirce Purcotti é motorista e conta que depois do acidente mudou a sua forma de trabalhar.
Muda bastante, né? A gente toma mais conscientização, né? Como diz, a gente, quando acontece com o vizinho, a gente não dá importância, né? Mas quando acontece com a gente procura mudar, fazer o certo, né? A gente deixa essa mensagem que eles têm que ter consciência, né? Que é a conscientização de que o álcool ou o celular no trânsito é uma arma na mão dos motoristas, né? Então a gente pede que eles tenham consciência e sejam mais cautelosos, né, com isso.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Sul em Destaque.
A seguir, nós vamos falar do cancelamento do Enem 2020. O exame ainda não tem data para acontecer. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.